Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Lutando sozinho, cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Essa é a sua fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades do direito e os direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Você também pode acessar fora do seu dial pela internet através da página do nosso Facebook, ou Facebook da Rádio Cultura, ou o YouTube do Vamos à Luta, ou também pela página do blog da Dilma. E então, por isso, se você for afim, gostar do nosso programa, dê essa moral pra gente, curta, compartilhe, chame seus amigos, suas amigas, vamos com tudo, que hoje tá quente.
Há de brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final.
Salve, meus amigos! Começamos essa com o clássico de Nelson Cavaquinho, Juízo Final. Pois é, meus amigos, nessa tarde de 27 de maio, o dia do profissional de letras, parabenizando todos os profissionais de letras, houve a cassação do vereador Éder Borges. Mas antes de falar disso, que eu sei que tem alguém aqui do meu lado que está pingando azeite para falar a respeito, eu queria mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, meu grande amigo Elton de Oliveira Follich, que é um nome lindo, esse sobrenome alemão, meu grande companheiro, Pizzaria Berdolim, lá na Rua Chile. Porra, salve, camarada, você sempre com a gente, muito obrigado. Ao lado dele, o sempre maravilhoso companheiro Adalberto Prado, que sempre assiste com a gente. Mais um monte de gente está pendurada aqui, que eu estou vendo. Mas eu queria dar um salve especial a um grande amigo meu, lá de onde eu venho, lá do Capanema, José Cordeiro, meu grande irmão que está assistindo. Um abração para você. Estou vendo você aqui, estou realmente emocionado com a tua presença. Muito obrigado por estar dando essa moral para a gente aí. Mas é isso aí. Então, no dia de hoje, o vereador Éder Borges, um vereador extremamente extremista, uma palavra, né, que eles gostam de usar, mas um vereador que é extremamente contundente, que radicaliza desde a época das ocupações das escolas secundaristas, no ano de 2015, 2016, que surfou na onda do MBL, que participou sempre de uma luta ferrenha contra os partidos progressistas, mais em especial o Partido dos Trabalhadores, e também sempre colocou todo esse amálgama, né, nessas suas repercussões, colocando uma série de grandes fatos angariados por essa liberdade de expressão, que na verdade não deixa de ser uma liberdade de agressão, uma liberdade de agredir. E hoje, pois é, veja só, meus amigos, foi cassado o Éder Borges. Sinto muito por você, Éder Borges, que deve estar assistindo o nosso programa aí. Peço que você tome mais um Rivotril aí, um Lexotan, qualquer coisa que lhe acalme. Também um chá de alguma coisa aí. Calma, companheiro. Calma. Tenha calma. Política e democracia não se faz dessa maneira odiosa, nem com a bilis, nem com o fígado, né? Do jeito que você é acostumado a fazer. Mas agora eu quero passar a bola pelo orgulhoso produtor deste programa, quem faz acontecer tudo isso aqui, que está aqui do meu lado, meu grande amigo Diogo da Silva, vulgarmente chamado de Dumba. Dumba, conte para nós por que Éder Borges foi caçado.
Salve, pessoal.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Peço licença para chegar, né? Como é de praxe aqui no nosso programa. É, eu vou começar aqui lendo a notícia aqui do G1 Paraná RPC, né? Notícia que tem o seguinte título: vereador de Curitiba, Éder Borges, perde mandato após condenação na justiça por difamação. Decisão foi anunciada pela casa nesta sexta-feira, 27. Parlamentar foi condenado após compartilhar uma postagem contra a APP Sindicato em 2016, quando ainda não era vereador. Defesa diz que vai recorrer, né? A Câmara falou que segunda-feira vai oficializar, né, a cassação. E o que é interessante de dizer, Magal? É falar quem é o Éder Borges, né? Por quê? Porque acompanhei hoje o noticiário da RPC do meio-dia, e lá só fala da cassação, mas não fala quem que é a figura do Éder Borges. Quem é essa pessoa, né?
É importante que a gente traga aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que está ligado também pela internet, que saiba exatamente qual é o perfil, qual é a conduta, qual é a trajetória de Éder Borges, como ele chegou aqui e talvez, pelo mesmo motivo, esteja saindo.
É, e assim como na cassação, no processo de cassação do Renato que está rolando, também ninguém explica quem que é o Renato, da onde que veio o Renato, da onde vem a história do Renato, qual que é a história política dele, né? Então, isso é de fundamental importância, né, para o telespectador, para quem está nos ouvindo aqui agora. Por quê? Porque isso forma opinião pública, isso faz com que as pessoas votem ou não votem em determinado candidato, né? Então, essa aí é uma crítica dirigida a esse jornalismo do meio-dia da RPC, que deveria trazer essas informações, né? Vamos lá então, né? Quem é o Éder Borges, Magal?
Quem é Éder Borges?
Quem é Éder Borges? Eu particularmente já venho olhando o Éder Borges há algum tempo, por conta de algumas matérias que eu escrevi para a agência pública, né? Numa delas que eu estava fazendo uma pesquisa sobre os movimentos lavajatistas em Curitiba, que posteriormente se tornaram bolsonaristas, né? E aí me deparei com essa figura um tanto quanto exótica chamada Éder Borges, né? E assim eu comecei a ver coisas dele na internet, né? E posteriormente, mais recente, na época do começo da Covid, em 2020, eu voltei ao Éder Borges. Por quê? Porque eu estava fazendo uma pesquisa daí sobre o Aliança pelo Brasil, né, o partido do bolsonarista que não saiu do papel.
Acabou não dando certo.
Né? Isso, e onde também ele causou uma polêmica. Por quê? Porque Éder Borges foi uma das pessoas que organizou as carreatas, né, as carreatas aí de antivacina, denunciando um tal de vírus chinês.
Tratamento precoce, né?
Tratamento muito precoce, que não existia. Inclusive, ele também protagonizou outra ação muito duvidosa, né? Duvidosa no sentido de ajudar a conter a pandemia. Que qual que era a ação? Ele e umas companheiras de movimentos dele iam até os hospitais para mostrar que não existia Covid. Então eles provocavam aquele constrangimento, ligando a câmera do seu celular numa live e iam entrando pelo hospital e olha aqui, não existe Covid, isso aí é uma história implantada pela mídia, né? Uma aberração, né, que veio se provar com o tempo e porra, né, com a ciência, que é uma atitude totalmente desprezível, né? Então, e aí nessa época, o que aconteceu? Ele, que é um moralista, um falso moralista, na verdade, né? Ele, que é contra tudo, é um cara, apesar dele ser um político, ele é antipolítico, né? Promove esses valores aí, que é uma característica do bolsonarismo, né? Então, o que aconteceu? Acabou sendo, a Gazeta do Povo acabou publicando uma matéria no dia 27 de março de 2020 com o seguinte título: articulador de carreata em Curitiba é assessor de deputado. Né? Vamos lá, aspas, matéria da Catarina Escortese. Vamos lá.
Para qual veículo?
Gazeta do Povo.
Gazeta do Povo.
Né? Um dos articuladores da carreata em Curitiba a favor da flexibilização do isolamento domiciliar, Éder Borges, ocupa um cargo comissionado no gabinete do deputado estadual Coronel Lee, do PSL. Ambos são bolsonaristas e defendem a reabertura de estabelecimentos na linha da campanha divulgada nesta sexta pelo governo federal. É, e além de trabalhar no gabinete do Coronel Lee, se eu não me engano, ele também já tinha trabalhado em outro gabinete, que é o do Francischini, né? Que também foi cassado, Magal.
Veja só a coincidência, né?
E essa é uma das notícias, porque antes mesmo, na época do post, que agora foi o alvo da cassação dele, o Éder Borges, ele representava o MBL aqui em Curitiba. Então vamos lá para outra notícia, lá do site Jornalistas Livres, do dia 28 de outubro de 2016. Título: MBL ataca secundaristas com machismo e abusos. Né? No dia 27, Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, outro caçado.
Veja só.
Outro caçado. Foi ao programa de entrevistas Pânico, para justificar as recentes ações em viagens pelo Paraná na semana 19 de outubro. Né? O Arthur Duval foi recebido aqui, ciceroneado, pelo Éder Borges. Né? E essa ação tem vídeos, inclusive no YouTube, onde uma estudante que lá estava acusa o Arthur Duval de ter assediado ela fisicamente, né? E eles vão parar na delegacia da mulher, que é ali na frente do estadual, né? Uhum. Então, e esse fato também voltou à mídia quando o Mamãe Falei foi cassado.
Então, o Arthur Duval, né, foi cassado por em decorrência, né, de umas falas aí que foram repercutidas de vazamento, mostrando assim a conduta completamente, acho que a palavra é escrota, né, que ele falou sobre refugiados, né, na guerra da Ucrânia e da Rússia, o pessoal deve lembrar.
E aí tem um outro ponto que a gente tem que lembrar também, né, que além desse... Porque é muito interessante isso. Ah, outra coisa interessante, né? Eu vi o vídeo aí da defesa, da fala que ele fez lá na Câmara, que estava pedindo uma coerência, né, da comissão de ética, onde ele achou que ia parar, né? Mas não, a comissão de ética não analisou o pedido dele por ser um fato consumado, né? Ser uma coisa muito clara dentro do regimento da Câmara, que quem tem uma condenação transitada em julgado deve ser cassado, né? Então a comissão rejeita isso, mas nessa fala que ele fez lá, ele falou, o que ele alegou em sua defesa? Ele alegou que, veja o absurdo, estão me cassando por um meme. Mas calma lá, pessoal, ele não foi cassado por um meme.
Exatamente, isso é, acho que é o ponto mais importante da gente falar, né? Vai ser muito repercutido, pessoal, que inclusive, obviamente, que ele não vai parar, né? Ele vai, assim, não vai ser cassado e simplesmente vai sair desse mundo, né, da internet, vai falar, vai fazer a sua defesa dentro do seu canal, dentro dos seus apoiadores. Obviamente que a opinião pública, que na verdade é a opinião manipulada pública, né, ela vai se apegar ao fato de que ele foi caçado por um meme. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Dumba, conta para nós por que ele está sendo caçado.
Então, ele... Não, aqui eu não consigo ver ao certo quando que foi a data da postagem, mas foi lá naquela época das ocupações das escolas, né, em 2016. Ele postou um meme que tinha uma bandeira comunista, induzindo as pessoas a entenderem que aquela bandeira tinha sido hasteada no Colégio Estadual do Paraná na época da educação. E o título do meme, a escrita do meme é assim: bandeira comunista é hasteada em Colégio do Paraná, a PP faz isso com seu filho. Ou seja, é difamação, né? Ele está difamando, então é por isso que ele foi condenado. E aí ele alegou que simplesmente, e a mídia repercute isso, que também é uma falsa, é uma meia-verdade, que ele apenas compartilhou um post de uma página chamada Direita Curitiba. Mas aí a gente vai para outro texto da Gazeta do Povo, né? Publicado, só um minutinho aqui, publicado em 2020, se não me falha a memória, 30 de novembro de 2020, sobre o título Éder Borges quer ser a voz do bolsonarismo entre os vereadores de Curitiba, né? E a matéria abre assim, Magal, aspas, fundador do grupo Direita Curitiba, coordenador estadual do movimento Avança Brasil e colaborador do canal Terça Livre, Éder Borges, que é músico, pessoal, quer ser a voz do bolsonarismo na Câmara Municipal de Curitiba. Então lá, vamos voltar para a primeira parte da frase. Fundador do grupo Direita Curitiba, que é justamente a página da qual ele compartilhou o post. Mas o post é de uma página que ele próprio é um dos fundadores.
Ele compartilhou de si mesmo, ou seja... É mais ou menos como se citar, eu me cito.
Os indícios são grandes, né?
Como que... dizia eu mesmo.
Então é muito estranho, né? Agora é muito fácil falar que simplesmente compartilhou de uma página, mas de uma página da qual ele é um dos fundadores. É. Né? Ele, Éder Borges também, que observando sua rede social e com suas amigas de outro movimento bolsonarista, né? O acampamento, que antes era Acampamento Lava Jato. E agora, depois que o Moro saiu do governo Bolsonaro e consideraram o Moro um traidor, o movimento mudou de nome. É Movimento com Bolsonaro, é Acampamento com Bolsonaro. Né? Pessoas que estiveram em Brasília e tudo, naqueles cafés da manhã com Bolsonaro. Né? E na foto ele chamava para si o Gabinete do Ódio de Curitiba. E o que é o Gabinete do Ódio? Né? O que a gente entende por o Gabinete do Ódio? Um órgão paralelo.
Um órgão paralelo que serve para manipular, fazer as informações. É bem claro isso, porque a fake news, pessoal, sabe que fake news não é uma lorota, não é uma mentira. Fake news é um instrumento, vou repetir isso, é um instrumento de disseminação, ou seja, de entrega em massa de mensagens não verídicas. Elas podem ter fatores verossímeis. O que é verossímil, Magal? Aquilo que pode parecer verdade, ou você coloca uma verdade no meio de um monte de mentira, né? São o lance das estratagemas, né? De convicção e de retórica. Então, esse movimento bolsonarista, ele atinge essa repercussão populista por ajuda dessa disseminação em massa. E de óbvio, seus âncoras aí Brasil afora. Um deles é Éder Borges. Mas que nessa notícia que você estava contando, eu gostaria que você depurasse-a um pouco mais, Dumba, fala também que ele participava do Terça Livre. Terça Livre, para quem não sabe, era aquele programa feito pelo Alan dos Santos. Aquele que hoje está foragido, houve condenação, caçaram o canal dele, aí ele abriu outro no YouTube, caçaram de novo, está foragido não sei com que dinheiro, parece que nos Estados Unidos, na Flórida, não sei bem ao certo. Mas ele também participava disso, correto, Dumba?
Correto, correto. Ele fazia transmissões através do canal Terça Livre, né, onde ele tinha uma audiência grande, né, essas pessoas gozaram de grande prestígio, né, e hoje mostram quem são realmente, né, e não é à toa. Eu só queria finalizar aqui, Magal, para a gente finalizar esse primeiro bloco, com outro ponto, que é uma notícia do site Contraponto, né, jornal Contraponto, 12 de maio de 2022.
O blog do Celso Nascimento.
Exatamente. Lembrando de uma outra coisa, porque agora ele foi cassado de fato, mas ele já tinha sido cassado por irregularidades na prestação de contas da eleição, de uma eleição passada, se não me engano, de 2016. Né?
Da qual ele não apresentou, né, as suas contas de campanha, algo que determina a legislação eleitoral, que é obrigação, é requisito fundamental. Né? Você vai, quando você pleiteia um cargo público, você tem acesso a valores de verbas públicas, me perdoem, como verba eleitoral ou uma participação do partido, né? Essas contas, elas devem ser após o fim da campanha, elas devem ser mostradas, tudo onde foi gasto, como foi feito, e aquilo que sobra é voltado, volta para o partido, né, como doação. Mas essas contas ele não apresentou, é um requisito fundamental. E isso ele não poderia, né, jamais concorrer.
Eu vou ler a notícia aqui, então. TSE julga nesta sexta recurso do vereador Éder Borges, né? Isso aí foi esses dias, do dia 12 de maio. O Tribunal Superior Eleitoral colocou na pauta desta sexta-feira, 13, o julgamento de recurso do vereador curitibano Éder Borges, PP, cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O vereador foi cassado em abril do ano passado porque, segundo denúncias, não estava quite com a Justiça Eleitoral. Ele não teria apresentado a quitação da prestação de contas da campanha de 2016, o que não foi observado na avaliação do registro de sua candidatura em 2020. Então, ele, esse cara já estava enrolado. E aí, agora para finalizar mesmo, para a gente só fechar o círculo do Éder Borges, né, de quem é essa figura, é o seguinte, né? Também, durante a pesquisa que eu fiz, tinha vídeos dele andando de carro ao redor da reitoria, xingando as pessoas, xingando os alunos da Universidade Federal, chamando de comunista e outros adjetivos que eu não lembro agora, mas comunista era uma coisa muito que ele sempre, que ele sempre falou, né? E aí, ele... Por que que eu estou falando isso? Porque, cara, primeiro, queremos um vereador assim, que sai na rua gritando com as pessoas, nem conhece as pessoas, ele não era um alvo determinado, era qualquer um que aparecesse pela frente, entendeu? É. De carro, numa covardia, porque isso é covardia, né? Porque você está passando de carro e xingando as pessoas, você não deixa nem as pessoas, né?
Contraditório.
É, não tem debate, não tem nada, é simplesmente uma agressão, né? Mesmo que,
uma molecagem,
que verbal.
Né?
É. E aí, e esse cara vem nesse discurso da liberdade de expressão. Aí, Éder Borges, você teve toda a liberdade de expressão. Toda, sempre teve. Você sempre pôde falar o que quis. Só que existem leis, né, Magal?
Existem leis e um processo constitucional que nos coloque nessa sociedade onde a gente vive, né, com tantas gentes e toda essa diferença, que é muito mais do que salutar. A democracia serve para isso, mas ela não serve só para resguardar aquele que venceu ou a maioria em determinada coisa. A democracia ela serve para resguardar os direitos de minorias, uma vez que a gente caminha por um bem-estar social, por uma paz social, para que cada vez mais se adeque. E por isso a gente também pensa que os nossos valores são de acordo com coisas para que suma ou que se reduza cada vez mais as desigualdades sociais, as desigualdades entre as pessoas e que as pessoas possam minimamente conviver em sociedade. Por isso, né, o Estado Democrático de Direito, as leis e o regramento. Não, isso não é assim, nossa, como você é sistêmico, como você faz parte disso, como você é obediente às normas de alguém. Não, não é. Isso é um fato sério, né? As pessoas são adultas, são maduras, principalmente aquelas que querem pleitear cargos públicos, como é o caso do Éder Borges. Mas assim, meio que finalizando, Diogo, eu gostaria de saber que parece que o Éder Borges também, ele tem como, né, todo ser humano, também tem tons artísticos. Ele também tem dentro de si, né, uma parte cultural, uma parte assim, sentimental, a arte de Éder Borges. E Éder Borges, quem era?
Não, Diogo da Silva. E como nós estamos aqui na Rádio Cultura em 1930, a mais livre de todas, a gente vai dar uma chance para Éder Borges agora. Separamos aqui uma amostra da sua arte. Migui, solta para nós aí. A banda se chama Os Reaças.
Os Reaças, olha só, liberdade de expressão. Isso
como
aí,
é o nome, cara, da música, Migui? Chega o nome da música. Vai lá, Migui, solta o som.
Chega de covardia, chega de falsidade, chega de imprensa vendida, chega de impunidade. Quero um Brasil diferente, quero um país mais decente, quero um Brasil diferente.
Pois é, chega, chega, Éder Borges, chega de Éder Borges, chega de mandato também, tá cassado. Esse aqui é o programa Vamos à Luta. A gente pensa e torce para que o Éder Borges torne-se uma pessoa muito melhor depois dessa punição que a sociedade lhe deu. Voltamos daqui a pouco, segundo bloco, falando de... Parece que teve uma pesquisa aí que balançou o pessoal do Bolsonaro, inclusive. Queria saber muito o que o Éder Borges pensa sobre aquilo que a gente vai falar no próximo bloco. Fica por aí que daqui a pouco a gente já volta. Esse é o programa Vamos à Luta, na 930M, a mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.